Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Campus Verbal. O meu nome é David Alves Braga e faço a minha estreia na condução do programa de grande entrevista da Universitária. Comigo tenho o Nuno Osório, comandante dos Bombeiros Sapadores de Braga, ele que é natural do Pombal, licenciado em Desporto e também em Engenharia de Proteção Civil, assumiu os destinos da Corporação Bracarense em maio de 2022, sucedendo a João Felgueiras. Desde que chegou ao Minho, viu a equipa de operacionais crescer, os meios disponíveis para a prestação de socorro serem alargados, mas claro, novos desafios e muitas situações alarmantes. Em média, hoje, os bombeiros sapadores de Braga combatem um incêndio florestal por dia. Nesta entrevista, vamos então olhar para todos estes aspectos, antevendo ainda um verão que deverá ser exigente e desafiante para todo o batalhão. Comandante, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária, de volta, não é?
Olá, viva, muito obrigado pelo convite.
Começamos então já para pegar nesta questão de ter transitado lá está da Figueira da Foz para Braga. Já passaram 4 anos desde esta mudança. Pergunto-lhe que balanço faz, primeiro de tudo, esta mudança e também que diferenças encontrou entre a realidade operacional de Braga e da Figueira da Foz?
É no mínimo, muito difícil a situação comparativa. Nós estamos a falar de um concelho à beira-mar, estamos a falar de outro concelho que é mais interior, muito maior, maiores dinâmicas sobretudo ao nível dos riscos associados, quer tecnológicos, quer florestais, quer também da urbe, da forma como ela cresceu. Portanto, não é comparável, não é? Face a isto e em relação ao desafio, naturalmente que o desafio é, e o balanço é num expoente positivo, sabendo que temos vindo a crescer, em 4 anos crescemos e crescemos muito, em todos os quadrantes, portanto, não só no quadrante operacional, porque damos mais respostas, mas também no quadrante a nível de qualidade, quer do efetivo, quer dos equipamentos, também todos eles foram crescendo e como tal, o reforço, a ideia é sempre que está, a flecha está do lado positivo.
Aproveito também para aproveitar a questão, lá está, da sua dupla formação, também na área do desporto, e pergunto-lhe também se esse seu passado, digamos assim, ajuda na questão da disciplina, também na vertente estratégica, na preparação física, se considera que é importante na forma como trabalha hoje com o batalhão?
Sim, e a prova está num programa que nós temos, que chamamos-lhe Wildfire Fit, aliás, que é um programa de atividade física ajustado aos bombeiros. Portanto, nós temos um professor que monitoriza toda essa atividade da Divisão de Desporto do município de Braga, e portanto, e congregando esta vontade e a sensibilidade também que tenho com a necessidade dos bombeiros, todos os dias, agora está suspenso naturalmente por um incremento do perigo de incêndio florestal, nós todos os dias, portanto, pela parte da manhã, os nossos operacionais passam por essa atividade. E essa atividade não visa o fitness, visa sobretudo a atividade física ajustada à condição de bombeiro. É uma atividade muito exigente, nós temos um problema que é com a alteração da idade da aposentação. Os nossos bombeiros terão que exercer a função durante muito mais anos daquilo que era preconizado anteriormente, pese embora que ainda tenha já bombeiros que podiam ir para a aposentação e não foram. Portanto, quer dizer que gostam imenso daquilo que fazem e é porque o ambiente é sadio e porque a vontade de lá continuar também é muito grande.
Mas a exigência que se tem para esses profissionais já numa idade mais avançada pode ser a mesma que se tem com aqueles que estão a entrar agora ou aqueles que são mais jovens e que têm, digamos, uma capacidade física mais acentuada?
Nós, em abundo da verdade, levando a regra do quadro legislativo, eles têm de ser olhados de uma forma todos iguais. O que os distingue entre os pares é o posto. Isso é que os distingue. Naturalmente que há uma sensibilidade para que os não mais novos, não é? Que têm mais frescura física, mais alento a nível da motricidade e da condição, que tomem mais uma dianteira em detrimento do quem tem mais idade. Que, no entanto, os que têm mais idade também, teoricamente, são aqueles que são mais graduados. Portanto, o que tem umas funções mais desfia, uma função de gestão da operação, do que propriamente na manobra. No entanto, ainda há muitos dos mais velhos que andam na manobra. Eu falo, temos bombeiros com 58 anos que ainda hoje fazem emergência pré-hospitalar. Está bem que são pessoas com muita experiência, mas também que depois a idade, sobretudo ao nível dos turnos, também já começa a pesar.
Claro, a exigência torna-se diferente. Eu aproveito também, até por uma resposta que deu antes, no caso da vertente de preparação física, de toda essa logística que tem sido feita agora, até lá está numa aposta na vertente formativa, que também foi assinalada pelo comandante na entrevista que deu ao Campos Verbal em 2023. Na altura falou que, ou seja, a entrevista foi em abril de 2023 e nesses primeiros 3, 4 meses do ano que o batalhão, na altura a companhia, tinha feito aproximadamente 1000 horas de formação. Eu pergunto-lhe hoje, em 2026, como é que está esta diferença, se tem havido uma aposta mais acentuada na formação, qual é o ponto de situação, digamos assim?
Nós fechamos o primeiro semestre de 2026 dentro de 15 dias aproximadamente, e levamos mais de 2000 horas de formação. E eu considero formação, não considero instrução. É um clichê, é uma bandeira de mim, do comando, de que a formação, muita dela adquirida e é paga, que os nossos operacionais são altamente incentivados para a formação. Por exemplo, a título para que se registre, nas próximas 2 semanas temos mais 8 bombeiros em 2 formações diferentes e diferenciadas. Eles são altamente incentivados a estudar, são altamente incentivados a formar, e isso é valorizado no seu currículo. O que é que importa aqui também acrescentar? Nós, quando chegámos, tínhamos um número enorme de bombeiros que tinham a escolaridade mínima. Neste momento já é residual, que tem ainda 2 ou 3 que não têm o 12º ano, mas todos os dias são incentivados para estudar. Não me mete medo a formação, antes pelo contrário, eu serei o melhor comandante se tiver os melhores junto a mim. E só assim é que tudo isto faz sentido, toda esta cadeia é que faz sentido. E então a formação é algo que nós visamos todos os anos de uma forma muito, muito, muito acutilante e muito objetiva. Eles fizeram, foi o curso de mergulho técnico, fizeram agora o mergulho de resgate com grau de dificuldade extremo, extremo. Foi um curso comprado, fizemos agora o serviço de brigadas de aeródromos, porque não estávamos a contar, de repente ficámos com o meio aéreo, com os meios aéreos aqui do aeródromo de Braga, pese embora seja uma instalação do município de Braga, eram os bombeiros voluntários que faziam esse trabalho, e nós, numa task force, tivemos que dar resposta àquilo e formámos os 50 operacionais naquela valência, que também para nós é útil, porque é uma obrigatoriedade que nós temos com o Hospital de Braga, que é o caso dos meios aéreos todos que aterram e descolam no Hospital de Braga, somos nós que fazemos esse serviço de brigada de, portanto, em relação ao heliporto. E claro, isto acrescenta muito e o resultado depois estão à vista.
Como é que tudo isto se gera na rotina diária de um bombeiro sapador? Não me percebo se a maioria do tempo que é exercido na função volta-se então, digamos, nas épocas de menos calamidade para a vertente formativa. Como é que funciona também agora na época de incêndios?
Não. Okay. Não para. E permita que eu corrija o que se disse ao início, que era no mínimo um incêndio florestal por ano, por dia. Não é florestal, é incêndios urbanos.
Okay.
Nós temos, no ano passado foram 436 incêndios urbanos. Temos 365 dias, deu muito mais em média que um por dia. Uhum. Então a forma que nós vamos gerindo, o corpo está organizado em 4 turnos. E eu tento não tirar homens ao mapa da força. Isto é, a representatividade que tem o Corpo de Bombeiros é mantermos nós em operação cerca de 25 homens, instantaneamente. Temos 25 operacionais no quartel neste momento, grosso modo. Pode ir aos 28, pode ser um bocadinho mais com as férias, com as baixas, com as tolerâncias. E mantemos sempre este nível. Para quê? Para que a nossa resposta seja profícua. Na primeira, na segunda, na terceira saída, ainda com as ambulâncias, temos outra forma garantida. Esse pessoal é equitativamente tirado das escalas, de forma a que vamos equilibrando sempre entre a formação e aquilo que é a atividade operacional. Há uma coisa que eu gostava muito de dizer, e aos nossos ouvintes que tivessem consciência disso. Vocês, quando não ouvem falar dos bombeiros sapadores de Braga, é porque está tudo muito bem. Está tudo muito bem. Nós, na calada da noite, damos as respostas. Durante o dia, damos as respostas. Nós já temos uma área ardida enorme, infelizmente, porque já quebrou o que era o objetivo do ano passado, que era manter uma área igual. Nós já passamos os 20 hectares este ano. Nós temos tido um número de ocorrências enormes, mas que, felizmente, é tudo feito em surdina, de forma a que sem grande exponencial, porque há outro critério que, se vocês virem, na nossa página do Facebook, aproveito a fazer o desafio para quem acompanhe, nós, na página do Facebook, nunca fazemos notícia. Porque a notícia cabe-vos a vocês, órgãos de comunicação social. Fazemos informação daquilo que é a nossa organização e daquilo que nos vai acontecendo, que é importante. Mas nunca fazemos notícia, porque são muitas as notícias que se conseguem produzir com base que é aquele o nosso trabalho. E o nosso trabalho tem um problema muito grande, que é core business, é a desgraça. E muitas vezes não traz coisas boas. Mas embora a gente consiga fazer também coisas boas, só que é sempre associado à desgraça. Nós temos sempre associado à desgraça. E isso não queremos evitar, e também porque existem especialistas, são vocês, os órgãos de comunicação social.
Certo. E aproveitando mesmo essa ideia, até porque na última entrevista também falou dessa questão do core business ser a desgraça, eu pergunto-lhe como é que se trabalha com toda uma equipa que tem de estar pronta diariamente para confrontar, lá está, estes episódios?
Nós temos a possibilidade, dentro do mundo que é o município de Braga e a organização Câmara, em utilizar os recursos que a própria Câmara nos produz e nos disponibiliza. Eu falo, por exemplo, nós temos casos, e ainda muito bem vivos, de camaradas em que foram sinalizados que precisavam de apoio, apoio psicológico, por sua vez apoio psiquiátrico, por vários quadrantes. A atividade é dura, o seio familiar, um enquadramento no ecossistema de convívio dos amigos, enfim, uma série de situações que implique. Quando eu consigo, ou o chefe de serviço identifica um caso, nós reencaminhamos para esse serviço do município de Braga, falamos do caso da psicologia, portanto associado aos recursos humanos, e a partir daí é disputado um processo de acompanhamento do nosso operacional. Claro que depois perco o rasto a isso, porque é de caráter altamente sigiloso, e que tentamos despistar estes pequenos, grandes problemas que nós temos na corporação. Nós estamos a falar de 130 pessoas num ambiente que se trabalha 24 horas todos os dias do ano, todos os anos da vida. Há 260 anos que este trabalho é feito. E, naturalmente, acresce sempre problemas que uma organização, imagine que trabalha das 8 às 6 da tarde e depois para, e que para aos fins de semana, que não os tem. Tem um decréscimo a nível emocional muito grande. E depois lidamos, claro, com o sofrimento do ser humano, do sofrimento dos animais, com a perda de equipamentos, com a perda de recursos, que a leitura é feita sempre de forma diferente de cada uma das pessoas, e tem a generosidade de uma forma negativa, que é inclusive operacionais que já tiveram que escorrer a familiares. É uma situação muito, muito, muito delicada.
Certo. O último aspecto que eu quero recuperar dessa entrevista de 2023, na altura tinha cerca de um ano no cargo e caracterizou o batalhão como uma corporação de excelência. Eu pergunto-lhe, 3 anos ouvidos, se essa exigência, se essa excelência, aliás, superou-se.
Está melhor, está muito melhor, muito melhor, muito melhor. Ao início houve ali alguma resistência para impor as minhas ideias, para se impor o que era o caminho e o compromisso que nós temos, sobretudo com os bracarenses, com Braga, com Portugal e com o mundo, que é a responsabilidade. Nós temos que dar lucro. O lucro é visar a prestação de um bom serviço. Isso é o nosso lucro. Tínhamos sempre presentes. E para que isso aconteça, temos que falar sempre de um trabalho de excelência. Porque nós funcionamos sempre numa dinâmica que é a Câmara exige, as pessoas exigem, a criança e quem visita Braga exige, exigem-me a mim, por sua vez eu exijo aos bombeiros, por sua vez eu peço à Câmara que nos apoie com recursos, e andamos numa trilogia sempre a partilhar responsabilidades entre todos. E ao início houve alguma dificuldade em perceber isto. Nós percebemos que temos que dar. E nós, ao darmos, e para que se possa reivindicar perante quem tem o poder decisório, eu tenho que apresentar a necessidade de pedir, mas mostrando o lucro que foi daquilo que foi prestado. E se a expectativa em 23 era uma, em 26 é completamente diferente. É maior. Os bombeiros, eu sinto-os comprometidos com a sociedade, com as pessoas, com o trabalho, muita vaidade naquilo que eles são. E isso para mim é extremamente importante. Eu todos os dias não exagero, mas todas as semanas recebo um e-mail de alguém para se perceber quando é que abre concurso, o que foi noticiado, que a Câmara vai admitir mais 20 operacionais. Vai, sim. Estamos à espera que depois esse trabalho seja feito à abertura do concurso. Portanto, há uma procura muito grande. Há pessoas que reconhecem claramente o nosso trabalho e aquilo que é feito. E isso transpira também para a sociedade civil, para os nossos decisores políticos, para o executivo camarário, enfim, para todos os quadrantes, que nos leva a que, efetivamente, vamos no caminho certo.
E hoje o batalhão é 100% à sua imagem?
Se quisermos uma percentagem, é 96%. Falta um bocadinho. Falta sempre um bocadinho.
O que é que falta?
Falta mais e falta melhor. Falta mais e melhor, sempre isso. Aliás, se nós chegássemos ao desígnio de está bom, não fazia sentido. Perdíamos os objetivos. Nós temos que sempre ser mais. Temos que recriar. Temos que pensar. Temos que ir ao encontro das necessidades daquilo que a sociedade nos pede, daquilo que é pulsado por tudo e por todos. E é sempre esse bocadinho que falta, que nos alimenta para que no dia a seguir possamos continuar, fazer mais. Esta história do aeródromo era algo que não estávamos a contar, não estava minimamente previsto para este ano. Mas nós agarrámos. E eles perceberam claramente a importância que aquilo tem para o batalhão, a importância que tem para Braga. É mais uma valência. Nós não tínhamos, nunca o fizemos na vida. Nós este ano, pela primeira vez, entramos no dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Com a entrada do meio aéreo, dos meios aéreos avocados a nós. Isto é fantástico. Nunca na vida Braga, nos chapadores, teve este serviço. Nunca teve este ano. E agora, conforme eu disse a quem direito, agarramos, não vamos largar mais. A partir de agora só para mais e mais para a frente.
Certo. Volto então à questão de, em 2025, os bombeiros chapadores terem passado do estatuto de companhia para batalhão. Na prática, além, por exemplo, dos novos departamentos, como a higiene, a segurança, pergunto-lhe o que é que os bracarenses ganham com esta mudança?
Os bracarenses ganham sempre com mais resposta operacional. É sempre... Eu aponto sempre... Não quer dizer que num dia não possa acontecer. Até hoje, até ao dia de hoje, e que assim se mantenha e perdure no tempo, nunca foi necessário telefonar ao vice-presidente. Ao presidente, alegar que nos falta qualquer coisa que implicava a ajuda deles, que implicava que nós não tínhamos conseguido dar a resposta e que precisávamos de subir ao patamar superior, temos conseguido, de forma muito eficaz, conseguido resolver todos os assuntos. E as pessoas podem dormir descansadas. Não estou a querer dizer que os meios são ilimitados, porque não são. Mas são profissionais altamente qualificados, altamente preparados. Nós tivemos uma semana lá em baixo na Zona Centro, no Distrito de Leiria, Conselho de Pombal, na freguesia de Meirinhas, onde note, o batalhão foi agraciado pela Assembleia de Freguesia, foi agraciado pelo trabalho de excelência que lá foi desenvolvido. O senhor Presidente da Junta veio cá, manifestar e testemunhar perante os bombeiros e perante o Executivo Municipal a importância do trabalho que nós já tivemos. Lembraram-se de Braga, imaginem, lembraram-se de Braga. Uma ligação entre os presidentes de Câmara e foi ativada durante 8 dias. Mas nós tínhamos mais capacidade se tivessem pedido para nós. Nós temos um veículo de comunicações que tem comunicações satélite. Agora lembraram-se, nós temos um veículo que permite todas as bandas de comunicações nós falarmos, aeronáutica, banda aérea, banda civil, o Cirespes, comunicações satélite, não perdia nada. E com alguma pena minha, esse equipamento nunca foi ativado para ir ajudar no Cristina, onde ele se calhar fazia muita falta.
Pergunto também, relativamente a essa questão da promoção para o Estatuto de Batalhão, falou-se muito da possibilidade de ser adicionado um segundo comandante aos bombeiros chapadores. Eu pergunto-lhe qual é o ponto de situação nesta questão.
Está para breve. Existe a possibilidade, porque na figura da companhia, o legislador, quando definiu a organização dos corpos bombeiros profissionais, esqueceu-se de referir a remuneração do segundo comandante da companhia. Portanto, nós não podíamos ter segundo comandante. Não faz o mínimo sentido isto. Então é, uma das vantagens que é enorme, que é grande, é a figura do segundo comandante. Ora, se criando a figura do segundo comandante, passamos a ter 3 gestores do batalhão, digamos assim, o comandante, o segundo comandante e depois os adjuntos técnicos, no mínimo um, que pode ir até ao número que o município assim o entenda. E parece-me a mim que é razoável, nós temos um comandante, um segundo comandante e o adjunto de comando, adjunto técnico de comando, ou adjunta, como assim seja, e isso organizacionalmente traz-nos uma vantagem muito grande. É muita carga a nível de trabalho, perante apenas neste momento com 2 pessoas, a gerir uma estrutura de 130 homens todas as horas do dia e do ano.
Claro, mas então essa questão remuneratória já está esclarecida?
Ao passar para o batalhão ficou automaticamente esclarecido, porque já o estava.
Ok, certo. Avanço então na entrevista, mas agora para a questão, até que falou do reforço de recursos humanos, que no aniversário, nos 260 anos do batalhão, o vice-presidente Altino Bessa assinalou essa questão de que estão previstos 20 novos operacionais para os bombeiros sapadores, e também tendo em conta já os avanços nos últimos anos, os operacionais que foram acrescentados e também a formação que tem sido avançada na especialização destes profissionais, eu pergunto-lhe se sente que finalmente tem o quadro pessoal estabilizado e adequado para todas as situações de calamidade que podemos encontrar.
Nós, é muito perigoso, eu assumi que está equilibrado. depende da dimensão da ocorrência ou das ocorrências. Este número é sempre desequilibrado, está sempre desequilibrado. Quando nós, como aquele jargão de que nós estamos preparados, nós não estamos preparados. Nós estamos ajustados a uma necessidade. Agora, a preparação, a nível formativo, está feita. A nível operacional, está feito. Em face à dimensão da ocorrência ou das ocorrências, é que nunca ninguém está preparado.
Sempre
ninguém está preparado, claro. Não é? Porque há um desequilíbrio entre a necessidade e a resposta. Sempre. Agora, nós também temos sempre a noção de que o município tem, muito além dos bombeiros, tem outros serviços, outras entidades que têm que dar resposta, não tem só bombeiros. Agora, eu fico muito sensível, passa a redundância, por estarem sensíveis às nossas necessidades. E se for ler o quadro orgânico e aumento do efetivo em relação aos funcionários municipais, só nós e a Polícia Municipal é que vamos sofrer um aumento. E 20 pessoas, 20 operacionais, para nós é muito bom. Ainda que exista a sustentabilidade operacional. Formar um bombeiro demora 3 anos. 3 anos entre a seriação, o recrutamento e depois torná-lo pronto. É muito tempo. Se nós arrancarmos em 2027 com o início do processo, só lá para 29... início de 30, é que temos estes bombeiros prontos, notem bem.
Certo, mas atenção, esta questão surge depois e até coincidiu com a altura em que o Sr. Comandante entrou nos Chapadores. O batalhão esteve 17 anos sem qualquer promoção na equipa, no corpo de operacionais. Eu pergunto-lhe, acima de tudo nessa altura, porque felizmente já não é um problema para a sua equipa, pergunto-lhe como é que se motiva uma equipa que esteve estagnada, digamos, durante quase 2 décadas?
Pois justamente com as promoções. Fechei as promoções, essas promoções estavam em 5 anos para serem resolvidas, portanto havia um diferendo, há 5 anos que elas estavam para ser resolvidas, e conseguiu-se resolver as promoções também. Não equilibrou tudo, 17 anos sem promoções é muito ano. É uma estrutura muito verticalizada, uma estrutura muito rígida, que tem de ser cumprida, e eu sou extremamente exigente, que eu aceito, que eu sou, mas também tenho que lhes dar condições. E é sempre esta bipolaridade que existe. Não é só exigir e não ter que dar nada. E acredito que quando sou, o Comandante Felgueiras não deverá ter sido fácil, sem promoções, sem graduados, sem gerir todo este processo. Claro que iria alguma animosidade, não é? Eles podem gostar muito de bombeiros, mas o que motiva ali é sobretudo o ordenado, porque tem que ir lá para casa para dar comida aos filhos. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, não é? E é um princípio deles também perceberem que fazemos um esforço e faço um apelo sempre para que seja mais remunerado, mais pago, pese embora que a reivindicação não é assim que funciona, porque é um trabalho da função pública, não é? Está tudo muito bem definido, mas claro, eles notam que há uma empatia enorme entre a Câmara, e eu noto, a população, eu noto, e depois os próprios bombeiros. Eu até lhe vou confidenciar uma coisa que eu achei fantástica e pesada na altura, foi o Capitão Ferreira, o presidente, o grande presidente dos bombeiros voluntários, na altura, quando integrou esta última recruta, que foram 29 bombeiros, ele chegou ao pé de mim e disse-me assim: ó comandante, é pá, agora não nos sequem, agora não. E eu disse: não, nada disso. Capitão Ferreira, nada disso. Nós somos um forte e somos muito fortes, mas os bombeiros voluntários são sempre nossos aliados. Isso é intocável. Portanto, alguém que imagina. Não, agora vamos. Negativo. Sempre. É um braço armado dos Chapadores, são os bombeiros voluntários de Braga. Aliás, todos os dias trabalhamos em uníssono e ligados, justamente para que 1 + 1 seja igual a 3. Portanto, não se divide, agrega-se. E isso foi fundamental. E foi fundamental todo este preceito que traz a que, eu julgo que, se perguntar à população, fica notório que a qualidade operacional e a quantidade operacional melhorou imenso. Tenho um exemplo, nós recebemos em média, 3 entidades que nos visitam ao quartel. Não conseguimos mais. O quartel tem uma vida ativa única. Só vendo. É as escolinhas, é os gerontes, é a associação. Tivemos, a título de curiosidade, um acidente com um autocarro ali no Sameiro. e felizmente, sem gravidade, mas os 20, as 20 vítimas fizeram muita questão da semana passada nos ir visitar ao quartel, porque eles ficaram encantados com o trabalho que foi feito. Claro que isso me envaidece quando quem nos pode avaliar da melhor maneira dá-nos este retorno. E outra coisa que é muito importante, eu sinto na caixa de e-mail que as críticas foram todas elas subvertidas em elogios. Não quer dizer que não possa acontecer, mas neste momento não há qualquer queixa. São elogios atrás de elogios dos bombeiros, da prestação, da forma como eles abordam, da forma como trabalham as pessoas. Isto para mim enche-me. Quer dizer, o que é que se pode pedir mais? Não se pode pedir mais, não é?
E é aí que surge a motivação de trabalhar todos os dias com casos de desgraça, como falávamos há pouco.
Justamente, e nós agarramos a estes episódios. Eu faz-me confusão, por exemplo. Não há ninguém no país que resgate tantos animais como os Chapadores de Braga. Ninguém. Não há ninguém que faça resgate com tantos animais como nós. Não há ninguém. E ninguém faz emergir isto. Se as câmaras, as 308 câmaras que compõem os municípios portugueses, fizessem o número de resgates animal como nós fazemos, bastava apenas 20 câmaras para não haver animais de rua. 20. Imagine só. E isto é um trabalho de excelência, sem prejuízo, que há sempre alguém que critica, que se atrasou, que não foi abordado da melhor forma, que não foi... Está bem, há um problema, mas há 500 mil casos com sucesso sempre e que, mais uma valência que nós temos, que claro que dá alento para que possamos continuar e que vamos no bom caminho sempre.
Certo. Perguntava-lhe também, então, em relação à questão da captação, até porque quando esteve cá, lá está, em 2023, falou que, e fez o apelo que jovens sapadoras, no caso, se juntassem ao batalhão, na altura que só havia duas mulheres no corpo de operacionais. Pergunto-lhe se, desde então, este número aumentou e se ainda é uma preocupação do quartel de aumentar o número de mulheres.
Aumentou para mais duas. Aumentou com mais duas, foi desta última recruta. Porque há ali, isto pode ser ali de duas formas. A admissão e o recrutamento para as mulheres, neste momento, na forma como está o quadro do regulamento para a entrada no batalhão, é rigorosamente igual à dos homens. Portanto, quer a Camila, quer a Inês, que foram as últimas que entraram, tiveram que prestar rigorosamente as mesmas provas que prestaram os homens. Nós temos a complexão física de uma mulher é completamente diferente de um homem. Por exemplo, os grandes músculos peitorais de uma mulher não são constituídos com a mesma força e a mesma elegância e de energia para fazer elevações como é de um homem. E elas tiveram que fazer. E a nota positiva tinha a ser 4 elevações. Portanto, na barra. Elas conseguiam fazer. E mais, elas não ficaram em último. Elas não ficaram em último, ficaram muito, muito para a frente. O que também faz com que elas possam ter a vaidade de falar disso mesmo. Agora, se eu gostava que tivesse mais meninas, gostava, que espero que neste concurso possam concorrer mais mulheres, mais meninas, mas elas têm que treinar.
Certo. Agora, avançando mais por uma nota de antevisão, digamos, desta época de desafios que teremos neste verão, foi prometido no aniversário um veículo tanque tático florestal por parte do presidente do vice-presidente da Câmara, assim aqui é. E para quem nos ouve, para perceber bem a dimensão, estamos a falar de um caminhão todo o terreno que é capaz de transportar 7 mil litros de água e sugar até água diretamente de rios e de barris ou até piscinas. Eu pergunto-lhe para este verão, que diferença real é que isto faz no ataque a estas ocorrências?
Não são 7, vão ser 12 mil litros. É um caminhão gigante. É um caminhão, ele já não vai vir este verão. Portanto, ele desde foi adjudicado, salvo erro, foi à última reunião de Câmara, se não me falha a memória, à adjudicação do veículo. Portanto, foi um concurso internacional, porque é um valor muito elevado. Estamos a falar de um carro que custa quase 300 mil euros, mais IVA. E é uma necessidade deprimente. Este carro é uma necessidade única, porque é um carro de apoio. Ele não entra diretamente no combate, é um carro que dá água para os carros que estão a fazer combate. E neste momento temos uma Iveco, já velhinha, já com muitos anos e com 8 mil litros de água. Ele não vai entrar este verão, vai chegar no final do ano, porque o concurso termina a 30 de novembro e o caminhão terá de ser entregue nessa altura. E claro, é um equipamento que nós nunca tivemos, que vamos ter. Foi definido estrategicamente que era esse equipamento que nós tínhamos comprado, não era outro senão esse. E, e, E a partir do próximo ano, porque ele depois não vai fazer só incêndios florestais, ele vai fazer toda a necessidade que implique muita água, o camião vai estar lá. O camião, além da água, vai trazer espuma, também consegue fazer espuma, portanto, a nível de incêndios, o que é para nós uma realidade, ainda com um monitor, portanto, direcionado para combate a infraestruturas industriais, enfim, a veículos, novas tecnologias, portanto, vai-nos ajudar imenso na capacidade operacional.
Certo. Faço-lhe agora uma pergunta que, de certa forma, imagino que seja até complicado de responder, mas para quem está lá em casa a perceber, até porque não é, digamos assim, algo de fácil compreensão, como é que se monta uma operação de socorro de alta intensidade, de alto risco?
Nós, na gestão da emergência, conjugado com a gestão do stress, a capacidade de raciocínio esvazia-se. Nós temos uma necessidade de mecanizar procedimentos. Só que isto é possível, portanto, isto é possível ao nível da manobra, alguns ao nível tático, mas nós quando entramos no nível estratégico, também ainda com o efeito de afunilamento na visualização e da análise que aquilo estamos a fazer, a nível estratégico carece de maior sensibilidade e maior a cuidado na forma como vamos decidir. E depois é importante decidir. Tem que se decidir. E o estado de comandar é um ato isolado, não é colegial. Pese embora nós consigamos apurar informação de quem está ao nosso lado, dos especialistas, da informação, todo o sistema digital nos consegue acrescentar, e depois fazer com todos estes ingredientes, fazer o bolo, que é a resposta que nós vamos dando. E depois, naturalmente, há momentos em que somos mais bem-sucedidos, outros menos bem-sucedidos, faço sempre uma reflexão a perceber onde é que poderia melhorar. A única coisa que poderei também dizer que nos tem acrescentado muito, quer dizer, é a experiência que nos traz, não é? No mundo profissional, o número de vezes e a recorrência com que fazemos as coisas, que no entanto elas nunca são iguais, vai-nos fazendo com que nós ficamos sempre um bocadinho melhor, sempre um bocadinho melhor. Por isso é que demora muito, muito tempo em que consigamos estabilizar esta aprendizagem. Naturalmente eu todos os dias aprendo, e todos os dias, não todos os dias, mas muitos dias estudo muito para tentar perceber o que é que está na vanguarda neste momento a nível tecnológico e sobretudo para conseguir dar a resposta, como falava há pouco na comparação com Figueira da Foz, uhum. no contexto bracarense. Deixa-me contar-lhe uma situação que é, nós quando vimos aqui naqueles incêndios de inverno, ali junto ao Sameiro, o incêndio estava a correr de sul para norte, e naturalmente, à luz de quem está a olhar para aquilo, a oportunidade é apagar o incêndio, que é um facto. O prejuízo é a floresta ardida, é um facto. Não, é muito mais que isso. Se você olhar para o Sameiro, e se o imaginar todo queimado, o turismo religioso, a vontade de ir lá, desvanece, desaparece. É um impacto socioeconómico gigante. O que fazia com que aquele incêndio, que felizmente não existiu, iria trazer para nós um problema acrescentado de uma forma única. E felizmente, mais uma vez, nós conseguimos resolver aquilo num tempo útil. Fantástico, uma qualidade de uma prestação desse incêndio. Eu julgo que vocês na altura também acompanharam esse incêndio de uma forma altamente eficaz.
Pergunto-lhe também, mais relativamente, até aproveitando que o novo Ministro da Administração Interna começou funções em fevereiro deste ano, Luís Neves, e tem-se voltado muito no seu discurso à vertente preventiva e apelando à responsabilidade de cada cidadão português para que limpe os seus terrenos e que, lá está, tome-se cuidado para que o impacto do verão não seja tão, digamos, significativo do ponto de vista negativo naquilo que poderão vir a ser os incêndios. Eu pergunto-lhe, primeiro, como é que avalia esta abordagem? E segundo, também, aproveitando a nota, que balanço faz destes meses do novo Ministro da Administração Interna?
Ele é muito eficaz no discurso. Aliás, isso é notório, o âmbito formativo e a especialidade profissional dele, não é? Admirei que ele esteve ali em Vila Verde a falar um pouco connosco sobre toda esta componente. Eu queria só deixar algumas notas. Primeiro, os incêndios têm maioritariamente origem em atos negligentes. O resto é tudo o resto. E os atos negligentes é que têm trazido os maiores prejuízos. Portanto, o ato negligente passa sempre pela componente antrópica, pela componente humana. Por pessoas que querem à viva força queimar, fazer o vulgo cinzeiro, a borralha, que se pode perfeitamente evitar. pode-se perfeitamente, isso traz-nos grandes problemas. Então são esses atos negligentes que depois que pontualmente, e eles quando comungam do mesmo estado do tempo, os recursos, como dizia, não são ilimitados. Nós vamos à primeira vaga, à segunda vaga, à terceira vaga se calhar já não conseguimos ir porque estamos balanceados para outros meios. E pois é, nós não podemos pôr um capital de responsabilidade na floresta, porque a floresta é isso mesmo, é uma floresta. Nós não, a floresta não é um jardim, ok? Nós não vamos conseguir limpar a floresta toda. Então a única forma que há, na forma daquilo que existe, que é para que exista fogo, temos que quebrar com uma vertente. A vertente é a ignição. E já melhorámos muito, muito. O país já melhorou muito, baixou drasticamente o número de ignições. Mas falta ainda baixar um bocadinho mais. Que isso é que é? Na responsabilidade de cada um. Porque nós, quando acompontamos aos outros, surge e faz emergir um problema como se a responsabilidade não fosse nossa. É sempre de terceiros. Alguém tem que fazer, alguém tem que responder, alguém tem que apagar, alguém que não limpou, alguém que... E este discurso, no meu ponto de vista, deve ser um bocadinho alterado, deve ser um bocadinho mudado e, sobretudo, nós passamos mais à ação do que propriamente a ter sempre esta leitura dos mesmos, que é, não vieram os meios aéreos, não é? Os meios aéreos não apagam fogo. Os meios aéreos não apagam fogo. Os meios aéreos ajudam a baixar a intensidade do incêndio. Quem apaga fogo são os bombeiros em terra. O meio aéreo tira-lhe força, não apaga. É uma ideia errada. E o meio aéreo, se andar a descarregar, perdemos este exemplo, se andar a descarregar e não houver bombeiros em terra, não faz sentido nenhum. Só está a gastar dinheiro. Não faz sentido. Só que à luz da população, aquele processo tem de ser feito. Então nós estamos a ter, temos muita empatia, não acreditamos muito na parte técnica, esvaziamos aquilo que é a parte técnica, de alguém que está a decidir assim e porque sabe muito bem o que é que está a fazer, em detrimento daquilo que é a opinião pública. E nós, pois, sem querer, vivemos muitos impulsos. E isto é um problema, mas também é um problema que nos traz. Não é? E eu gostei muito do seu ministro porque ele é muito acutilante e muito objetivo naquilo que diz. Não é. Isso é, não damos com rodeios. E apreciei muito, não é? E se ele fizer jus àquilo que assume, que é disponibilizar-se para ajudar os bombeiros, porque assim nunca mais ouvi no meu discurso a desculpar-me com a prevenção, a desculpar-me. Isto é comparativamente ao futebol, nós, os bombeiros, somos o guarda-redes. Eu só me sinjo à função de guarda-redes, não me sinjo mais função nenhuma. Não me interessa. O que nos interessa a nós é essa a posição. E qual é a posição? É de combater, fazer mais e melhor e dar uma resposta naquilo que foi possível de fazer. E as pessoas perceberem e acreditarem em nós, nós estamos a conseguir fazer isso e fazê-lo bem.
Mas então esse guarda-redes ouve, digamos, os burburinhos da bancada, nesse caso que falou da utilização dos meios aéreos na ocorrência?
Nós somos altamente permeáveis a isso. Naturalmente, se me perguntarem a mim se eu prefiro ter 5 helicópteros em detrimento nenhum, claro que é ter 5 helicópteros, isso é como tudo na vida. Mas tem de haver uma racionalidade na forma como isto é feito. Porque nós não podemos depois criar uma falsa segurança à população, que é, opa, hoje não havia nada de especial, estavam cá 5 ou 6 helicópteros a combater um incêndiozinho pequenino. Quando isto estava tudo a arder, não apareceu nenhum. Pois não, porque quando isto está tudo a arder, também está tudo a arder nos outros lugares. E este desequilíbrio operacional faz com que as pessoas tenham uma leitura depois enviesada do que é o cenário. E o cenário muitas vezes são estes.
Certo. Passava agora a entrevista para uma outra questão, mais no sentido de balanço, digamos assim, até porque são 5 anos de funções no seu mandato, digamos assim, já sabendo, claro, que é uma comissão de serviço e que dependerá, lá está, de outros aspectos, nomeadamente da parte da autarquia, mas destes 5 anos, digamos, 4 já foram. Eu pergunto se da sua parte existe a intenção de continuar no cargo.
Ah, sim, claro, claro, muita vontade. É muita energia despendida, nós tentamos sempre chegar a uma condição de eleição, e claro, claro, quero continuar e a vontade é essa, não há outra forma de que nós quando começamos a construir uma casa, ou a vontade é viver depois nela, não é? Não vamos construir a casa, agora está pronta, vou-me embora, não vou vendê-la. Não, o princípio aqui é o mesmo. É tentar construir sempre e depois de ramificar, desde que fizemos uma casa, passamos a fazer uma aldeia. Que seja sempre este princípio. E claro que a vontade é de continuar, isso não há dúvida.
E pergunto também, uma corporação já com muita história, 260 anos de história, com esse estatuto de batalhão e que muito destes anos já se superou, principalmente também desde o tempo em que cumpriu funções. Eu pergunto o que é que daqui para a frente se pode perspectivar, que grande projeto, digamos assim, ainda lhe dificulta o sono, o que é que ainda pode crescer, o que é que ainda pode melhorar?
Nós podemos melhorar sempre muitas coisas. Nós, naquele ambiente em que nós temos, portanto, no contexto em que profissional em que vivemos, nós podemos sempre melhorar muitas coisas. Eu recordo, por exemplo, a nível de procedimentos, eu hoje de manhã fazia um briefing com o turno de serviço onde lhes explicava o meu ponto de vista, uma série de regras que nós tínhamos que fazer. Não é? E eles tomaram muita atenção naquilo que eu estava a dizer, que era, que eu lhes digo muitas vezes, nós podemos ser os melhores, mas para sermos os melhores, não podemos ser nós a dizer que somos os melhores. Tem de ser os outros a chegar ao pé de nós e dizer assim, pá, vocês são mesmo muito bons. Quando formos nós a valorizarmos, não tem qualquer interesse isso. Tem interesse quando são os outros a valorizarem-nos, a dizer que nós somos mesmo muito bons. E são nestes pequenos clichés que nós vamos arranjando para fazer que a coisa cresça. O que é que acontece? Há dias alguém que não sabia que era eu que estava ligado à direção ou à gestão e governança do batalhão dizia assim, é pá, os chapadores de Braga, na verdade, pá, cresceram imenso, são muito melhores. Pá, e este tipo de discurso, claro que me alenta, eu levo a eles e faço-lhes ver que é este o caminho que nós estamos a levar. E isto nunca nos tira além de dar-nos sempre vontade ainda de fazer mais e fazer muito, muito mais, sempre.
Certo, Sr. Comandante, a última pergunta que tenho para si, até porque na última entrevista que teve aqui no Campos Verbal, referiu que um dos seus grandes objetivos era deixar o batalhão melhor do que o encontrou. Eu pergunto se sente que até agora conseguiu cumprir com esse seu objetivo.
Sim, sim, claramente, claramente. Pergunto a quem quiser. Pergunto a quem quiser. De quem é objetivado pelo batalhão, quem trabalha no batalhão, quem gere politicamente o batalhão, de quem não gere politicamente o batalhão, mas que acompanha o batalhão, perguntem. Eu tenho essa consciência, a perfeita consciência. Se me disserem que tudo é perfeito, não. Nem tudo é perfeito. Qualquer organização tem problemas. E nós temos que dissecar os problemas e eliminá-los. No sentido de que o problema passa a ser o não problema. Agora, isso eu tenho a perfeita consciência. Eu faço essa análise regularmente, diariamente. Eu posso garantir que eu faço diariamente. O que é que foi melhor? Naturalmente, nós não somos sempre 100% eficazes naquilo que fazemos e que dizemos. Lidamos com pessoas. E as pessoas são altamente moldáveis e lidamos com pessoas. E isso faz, melhora muito. Eu recordo que o vice-presidente ainda há pouco me disse assim, é para o comandante, foram lá os sindicatos, foram lá falar comigo os sindicatos, estamos a falar de 3 sindicatos, e o que eles foram lá dizer é que está tudo bem. Epá, eu fiquei tão contente com isto. Está tudo bem, que era só um pormenor com as férias ou... Epá, eu fiquei tão contente com isto, não é? Porque se está tudo bem, nós começamos a estabilizar, começamos a melhorar e é fácil perceber o histórico que a companhia tinha, o que é que se passava, antes de eu chegar. Eu também sei, também estudei, analisei. Não era, era um problema recorrente com algumas situações. Felizmente hoje estão ultrapassadas, estão resolvidas. Claro, vão surgir outras preocupações. Estamos lá também para resolver. Mas maioritariamente é o incremento do ambiente sadio, da forma como trabalhamos, das condições de trabalho são únicas, são fantásticas, em detrimento depois de alguns pequenos problemas que vão surgindo, em qualquer organização também os tem.
Naturalmente. Senhor Comandante, agradeço muito pela entrevista que dispensou aqui ao Campos Verbal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Rumo. Muito obrigado. Disponham sempre, está bem? E um agradecimento muito especial, sobretudo, ao Batalhão Sapadores Bombeiros de Braga. Muito obrigado.
Muito obrigado. Foi então o Campos Verbal desta semana. O programa de grande entrevista da Universitária regressa na próxima terça-feira. Continuação de uma boa semana.